eu não mudo, eu não quero mudar.
Ah, doutora, mas assim, é que eu amo tanto. Eu entrego tudo pro meu marido, pros meus filhos. Eu não tenho tempo para mim. Eu falo, isso não é amor.
Então, ela tá produzindo um ambiente, às vezes, tóxico. E o resultado que se espera dela não vai acontecer a médio e longo prazo. Família disfuncional é um grande problema. Se ela é disfuncional, ela não está servindo para esse propósito.
A doutora Wélida Dancini é casada há 29 anos com o pastor e também psicólogo Edinaldo Juarez. Wélida é doutora em psicologia e atua na área há 27 anos. Escritora de 18 livros lançados e, em 2024, se tornou apresentadora do programa de televisão A Mensagem por Elas. Já o pastor Edinaldo, seu parceiro, também escreveu um livro e atua há 31 anos no Ministério Pastoral. Há 5 anos, também iniciou sua carreira como psicólogo. Bom, ó, minha primeira pergunta aqui, doutora Wélida, pastor Edinaldo, primeira vez com a gente. Já são casados há 29 anos. É uma história de sucesso, não podemos negar. E aí, tem 2 filhos juntos. Qual a idade dos filhos mesmo?
Wesley tem 18 e a Sophie tem 16.
Sempre a mãe que lembra a idade dos filhos, hein? Já pegamos aqui mais uma vez esse momento. Ou ela só falou mais rápido?
Ela é mais rápida.
Ah, entendi. Se a gente pudesse, de repente, olhar para esses 29 anos, aí tentar lembrar, talvez agora mais atual, ou talvez uma coisa mais lá do passado, qual vocês acham que é a lição mais valiosa que vocês aprenderam e aprenderam juntos nesse tempo?
Vamos lá, vou começar. A lição mais valiosa para mim nesses 29 anos, quase 30, que nós fazemos no dia 15 de dezembro deste ano,
fez questão de mostrar que sabe a data. Exato. Parabéns.
Ah, claro. É o seguinte, é que se você priorizar a família, se você realmente se esforçar para ser um especialista no papel de esposo e pai, ainda que tenha que respeitar sua humanidade e encarar suas falhas com pedidos recorrentes de perdão, mas se você focar nisso, a recompensa vem. Não tem jeito.
Gostei.
Vale a pena esse foco na família, né? Na parentalidade, seja o pai ou a mãe. Ainda que tendo que encarar suas falhas, mas você tem um foco. Eu vou ser um especialista.
Gostei, porque vou pedir sua lição também, Wélida. Mas assim, muita gente está focado em querer fazer e sente muita culpa porque errou.
Não.
Mas você está trazendo, né? Olha, nós somos humanos, então a gente vai errar.
Sim.
Né? E ter a humildade, inclusive, de pedir perdão. Acho que essa é uma outra grande coisa, né? Porque às vezes tem uma disputa entre o casal, às vezes o casal, né, fica nessa dualidade. Então, uma questão ali de baixa autoestima, não vou pedir perdão, não vou... E é isso, a gente é humano, a gente erra.
Claro.
O outro também vai errar, eu vou errar, e é necessário entender isso, né?
E até com os filhos, né? Porque
claro.
Às vezes a gente erra com os filhos
com
e a gente tem que pedir perdão para eles também.
E esse é um pensamento que está meio atual, assim, né? Porque antigamente tinha uma coisa de uma hierarquia.
Não.
Como que eu vou pedir perdão pro meu filho, né? Mas não.
Mas aí a gente quer que o filho peça perdão.
É, ele aprendeu como, né?
Pois é. Então...
Tá.
É.
Mas a sua lição, 29 anos de casada.
Olha, a lição que eu penso, foram várias, mas a que eu quero enfatizar aqui é sobre escolher qual batalha você vai querer batalhar. E tem muita coisa que, assim, você olha assim e fala assim, olha, não vale a pena desgastar, não vale a pena sofrer por conta disso, não vale a pena criar uma quebrar a harmonia por uma situação tão pequena. Então, tem situação que você fala assim, olha, deixa isso, em um outro momento a gente trata disso. Claro que não é tudo que a gente vai deixar para depois, tem coisa que a gente precisa realmente sentar, conversar, trabalhar. Mas tem tantas coisas pequenas que você olha assim e fala assim, a harmonia no relacionamento, o momento está tão agradável que eu não vou trazer esse ponto aqui agora. Então, assim, escolher as batalhas que você vai batalhar.
Uhum. É interessante isso, porque é aquela máxima sobre casais, né? Cada um tem uma bagagem, tem uma criação, tem uma família que tinha tradições, conceitos, costumes super diferentes. Uhum. Cada um também acabou trazendo para essa relação traumas, né?
Uhum.
E aí, quando se junta esse casal, esses traumas vão conversar, essas situações vão conversar. E isso vai ter um funcionamento aí dentro dessa família, né? Agora, existe a possibilidade da gente ter um casamento sem traumas, sem gerar mais traumas ainda no outro?
O trauma, o conceito de trauma, interessante, né? Um conceito acessível aqui de trauma. O trauma é uma experiência que eu passo,
uhum,
que eu não consigo elaborar ela sozinho de maneira saudável. Então,
me feriu,
uma experiência negativa, me feriu, e eu não tenho recursos para elaborar, para lidar com aquele trauma de maneira saudável,
uhum,
e seguir adiante. Então, isso é o trauma. Aquilo, se eu conseguir lidar de maneira adequada e saudável e seguir adiante, não é um trauma.
Uhum.
Não consegui, então é um trauma. E precisa ser tratado em algum momento, de alguma maneira, com algum recurso adicional, seja um terapeuta, o que quer que seja. O ideal é que o casamento não provoque esse tipo de experiência tão intensa, tão agressiva, que o outro marcas não consiga lidar com ele.
Uhum.
Mesmo tendo a mim, de repente até arrependido, para ajudar. Então, se eu provoco no outro um trauma no casamento, aí tem um problema muito sério, né? Agora, trouxemos da nossa história, né? A gente,
sim,
aquela história nossa psicossocial, né? Suas relações e suas, uhum, emoções. Trouxemos para o casamento trauma? Sim, sim. Então, o ideal é que o casamento seja o lugar de tratar os traumas e não de criar trauma novo. Ponto.
E às vezes a gente fica esperando que o outro se responsabilize por tratar os meus traumas ou as minhas feridas.
Uhum.
E a gente tem que lembrar que essa é uma responsabilidade nossa. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida, mesmo estando dentro de um casamento. Não estou falando sobre, vou seguir independente do outro. Mas estou dizendo que eu não deveria ficar esperando que o meu marido ou o meu filho tomasse a atitude de me levar a uma condição de buscar ajuda profissional, de elaborar alguma situação, de ir em busca, de alguma forma, das minhas curas ou de uma condição mais estruturada para lidar com as minhas relações. Essa é uma responsabilidade minha.
Sim.
Porque muitas vezes, eu vejo isso muito no consultório, né, como psicóloga, a pessoa está sofrendo, ela está fazendo o outro sofrer, porque uma pessoa ferida, ela vai ferir o outro.
Uhum.
Então, a gente está ferido, às vezes está sangrando em cima da outra pessoa. Eu não mudo, eu não quero mudar, eu não aceito que o outro me mude, ou eu fico esperando que alguém entre na minha vida e provoque essa mudança. Essa mudança, essa cura tem que ser entendido como um privilégio meu, eu que vou em busca do meu crescimento, do meu desenvolvimento, porque eu quero ser uma pessoa melhor dentro do meu casamento. Então, quando eu entendo que investir em mim, no meu crescimento, no meu desenvolvimento, na minha cura, não é egoísmo. Ah, eu estou me sentindo egoísta porque eu estou cuidando de mim, eu estou investindo em mim. Não. Quando eu invisto em mim, eu me torno uma esposa melhor. E eu quero dar para o meu marido a melhor esposa que eu posso ser. Eu quero dar para o meu filho a melhor mãe, eu não quero dar a pior mãe. Então, quando eu cuido de mim, quando eu olho para as minhas feridas, para os meus traumas e vou em busca de recurso, vou em busca, faço campanha de oração, busco terapeuta, vou fazer leitura, vou fazer um curso sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento na família, eu não estou sendo egoísta, eu estou sendo responsável comigo, estou me sofisticando para dar o meu melhor para a minha família.
Até a Bíblia, né, traz o conceito dizendo que os dois se tornaram um.
Uhum.
A gente acha que concentra muito no que se tornaram um, e aí parece que são duas metades, né? Ou tá, tem isso aqui que não tá 100%, tem esse aqui que não tá 100%, se juntaram e aí vai dar esse 100%. Mas não é uma matemática certa isso, né? São duas partes inteiras que se juntaram e se tornaram um. Eu acho que tem uma lição aí. Então, a gente não precisa ir só a metade para o outro. A gente não precisa levar toda a nossa parte danificada. É claro que lá no casamento as coisas vão, né? Um pode ajudar o outro, pode ter essa cura, inclusive um contribuindo com o outro. Contribuindo. Uhum. Mas eu tenho que estar lá inteiro para o outro, né? Acho que isso é um conceito que é muito importante.
E aí eu gosto muito daquele texto lá de Mateus, que Jesus fala assim: ama teu próximo como a ti mesmo.
Perfeito.
Se a gente traz isso para o contexto do casamento, quem é meu próximo, mais próximo? Meu marido.
Uhum.
Então,
achei romântico.
Então, se a gente fosse fazer essa atualização ou essa contextualização do texto, era o texto dizendo: ama teu marido ou a tua esposa como a ti mesmo. Então, para eu amá-lo, primeiro eu preciso me amar.
Uhum.
Cura teu
como
marido.
A ti mesmo.
Exatamente. Cura teu marido como você está se curando. Porque às vezes, assim, eu tenho que curar meu marido, eu tenho que curar meu filho, eu tenho que resolver o problema do meu marido e tal. E é tudo pro outro e eu deixo de olhar para mim.
Eu estou cuidando de todo mundo, mas não estou cuidando de mim.
E a gente não dá pro outro aquilo que a gente não tem. E assim, eu atendo muitas mulheres no consultório e as mulheres falam assim: ah, doutora, mas assim, é que eu amo tanto que eu não tenho tempo para mim. Eu entrego tudo para o meu marido, para os meus filhos. Eu não tenho tempo para mim. Eu falo, isso não é amor. Porque amor a gente só dá se a gente tiver.
Claro.
Então, isso pode ser baixa autoestima, isso pode ser frustração.
Dependência emocional.
Exatamente.
Fuga de você mesmo. Então, não quero lidar com as minhas questões, eu vou...
Culpa,
né?
Inclusive,
culpa.
Tá pagando uma conta imaginária.
Sim.
Com aquela atitude de uma entrega tão... tão exacerbada, né? Tão descompensada.
Parece que
é lindo, né?
É.
Mas pode ser tão complicado, né?
Tão complicado quanto, né? A gente está lançando aqui a revista Lar Docilar. E aí a gente tem um capítulo que fala sobre famílias disfuncionais aqui. Capítulo, página 30 e pouco da revista. Vou até abrir aqui. Página 21. Obrigado, diretor. Vamos tentar entender. A gente falou várias coisas aqui, inclusive nesse começo, que podem levar a um funcionamento disfuncional dessa família.
Uhum.
Mas de repente era legal a gente explicar o que, que é isso. O que, que é uma família que é disfuncional?
Disfuncional. Que coisa, né? Eu gosto de explicar os termos. Disfuncional. Aí eu penso em alguma coisa que tem uma função, mas não cumpre essa função.
Sim.
Ok?
Ok.
Disfuncional é isso. Qual é a função da família básica? É oferecer um ambiente saudável para que haja crescimento e preparo daqueles que fazem parte dela para enfrentarem de maneira adequada os desafios da vida.
Uhum.
Ok? Aí entra a questão do afeto, entra a questão da disciplina, entra a questão da organização pessoal, da administração do tempo. A família é uma escola que oferece um ambiente saudável, adequado, para que os membros da família cresçam, né, de forma saudável e equilibrada, a ponto de poderem enfrentar os dilemas da vida. Os pais, evidentemente, são os gestores, né, dessa escola, os filhos são os alunos. Ponto. Se ela é disfuncional, ela não está servindo para esse propósito.
Sim.
Então, ela está produzindo um ambiente, às vezes, tóxico, né? Um ambiente insalubre, e o resultado que se espera dela não vai acontecer a médio e longo prazo. Família disfuncional é um grande problema. E olha que essa palavra já tem um eufemismo aí, né? Que a gente já usava antigamente palavras mais complicadas para essa família. Mas ela é tudo bem. Ela é disfuncional. Então, assim, é uma realidade tão drástica, tão desagregadora, que nenhum de nós deveria aceitar uma realidade dessa na nossa família. Ela precisa ser funcional. A função da família é muito importante para o indivíduo e para a sociedade. Então, ela precisa ser funcional. A família disfuncional vai produzir seres humanos, vai entregar para a sociedade seres humanos falhos, né, no sentido de que eles vão, eles, ao invés de contribuir para a sociedade, eles vão ser mais um problema social.
Claro.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque é o nosso desafio de nós todos, que fazemos parte de um núcleo familiar, é que a nossa família seja uma família funcional, capaz de oferecer esse ambiente adequado, saudável, para o crescimento de todos que fazem parte dela.
Você fala muito sobre ansiedade na sua rede social e tudo mais. Você acha que tem como passar por uma família disfuncional sem que fique uma marca de saúde mental, uma marca emocional, como ansiedade, por exemplo, né? Que sai da normalidade, ou outra situação como essa? Tem como passar imune a uma família disfuncional?
Olha, ter, eu acho que até pode ter. Agora, assim, eu nunca conheci nenhum caso assim.
Não é simples que aconteça, né?
Não, é muito, muito raro que isso aconteça. Porque, assim, ó, eu achei interessante esse conceito que o Edinaldo trouxe sobre família disfuncional. E a gente tem que lembrar que todos nós carregamos as nossas feridas emocionais. É praticamente impossível passar ileso emocionalmente pela vida. E, assim, a gente vive num contexto em que a gente tem duas grandes fábricas de traumas emocionais. A segunda maior fábrica de trauma emocional é a escola. Na escola, a gente passa por muitas situações desafiadoras com os nossos amigos, com alguns professores, né? O bullying, você lidar com a frustração de ir mal numa prova, você estudou, se dedicou e foi mal. Então, assim, a escola é um lugar que a gente que nos traumatiza muito. Eu digo que é a segunda maior fábrica de traumas. A primeira maior fábrica de traumas é a família.
Uau, pesado, hein?
É. E então, assim, a família, ela tem um grande poder de gerar esses traumas nas pessoas, principalmente na criança que está ali nessa fase de desenvolvimento.
Principalmente, mas não só, né?
Não só. Não só. Mas eu acho que, assim, é a nossa principal experiência traumática vem da família. Tem um autor, uma autora, que ela diz que a infância é o tapete que a gente vai pisar a vida inteira.
Sim.
Eu acho isso muito significativo e muito verdadeiro. Porque quando a gente vê no consultório as pessoas trazendo seus traumas, seus dramas, seus desafios, você vai lá na origem dela, lá na infância, e você vê lá a história do que está acontecendo hoje. Você pega um caso de paciente com ansiedade, com um transtorno de pânico, com depressão, você vai lá na infância e você vê a história que foi sendo construída e que hoje está colocando a pessoa nessa condição. Então, veja, a nossa história de vida, a nossa família, ela gera esses traumas na gente, principalmente quando a gente vem de uma família disfuncional. Agora, a questão é, será que é possível a gente ter uma família funcional? E a resposta é sim, é possível ter uma família funcional. Só que a gente tem que lembrar que uma família funcional não acontece ao acaso.
Embora não seja uma família perfeita, mas o outro lado é que ela também não acontece por acaso.
Muito bom esse ponto. A gente não está falando daquela propaganda de margarina que passa na televisão, né? Onde o café da manhã está perfeitamente colocado, todo mundo acorda já lindo, cheiroso, fala bom dia, todo mundo está com a energia lá em cima e tal. Família não é isso.
Não é.
É uma família normal,
normal,
imperfeita, mas não quer dizer que vai ser disfuncional.
Exatamente.
Com certeza. Ela não precisa ser disfuncional.
Até porque eu, particularmente, me questiono se esse modelo de família margarina, se isso também não é uma disfunção. A gente cria um modelo que não existe, isso é irreal, ninguém nunca vai alcançar isso. E às vezes a gente fica em busca disso, e eu já atendi muitos casais que tinham essa busca pela perfeição, e você vê que essa busca dessa perfeição gera adoecimento. Por quê? Se para minha família ser perfeita, eu tenho que ser uma esposa perfeita. Para eu ser uma esposa perfeita, meu marido tem que ser perfeito.
quase lá.
Falta pouco.
Para que eu seja uma mãe perfeita, meus filhos precisam ser perfeitos.
Aí...
E aí eu começo a colocar uma carga de sofrimento e de exigência sobre o outro. E eu começo a adoecer as pessoas ao meu redor, porque a minha família tem que ser perfeita. E não existem famílias perfeitas, não aqui na Terra.
O que, que você acha, Wélida, que seja a maior característica, né? O que, que causa, na maioria das vezes, em pessoas que vieram de famílias disfuncionais?
Existem demandas, né? O que, que gera? Primeira coisa, logo de cara, é uma baixa autoestima.
Uhum.
Você tem uma visão totalmente distorcida de você. Você aí vem o perfeccionismo, que está nessa ligação aí também, porque eu preciso ser perfeita até para compensar tudo isso que aconteceu com a minha família.
Inseguranças, né?
Essa
relacionais.
Insegurança. Eu preciso pisar no outro para eu me sentir melhor. Uhum. Né? Então, esse monte de inseguranças. Os próprios adoecimentos mentais, como ansiedade e depressão. Não estou dizendo que todo mundo que tem ansiedade e depressão é por conta disso, mas que
é
isso pode importante. Ser um fator muito significativo nisso. Né? Até dificuldade de aprendizagem.
Uhum.
Então, as crianças que vivem em um ambiente disfuncional, isso reverbera lá na escola, as dificuldades que elas têm, tanto de se relacionar com outras pessoas, quanto as dificuldades de aprendizagem também. Então, a gente vê isso, as relações de trabalho ficam afetadas, porque eu vou levar para a minha relação de trabalho aquele modelo de relação que eu aprendi dentro da minha casa.
Mais uma vez, é aquela estrada que eu vou percorrer a vida toda.
É,
né?
Claro.
Agora, eu fiquei pensando o seguinte aqui também. Como eu nasci nessa família que é disfuncional, eu não tenho uma outra experiência, né? Eu sempre fui dessa família. Será que é possível, será que é fácil perceber que eu tô numa família disfuncional como filho? Às vezes eu vim de uma família disfuncional, formei a minha própria unidade de família disfuncional e eu não percebo essa disfuncionalidade.
Sim. Porque você tende a normalizar o padrão.
Uhum.
Você conviveu com aquele padrão. Você tende a normalizar. Aquele é o modelo, é o meu paradigma de família é esse. E ali é aquela história daquela... nomenclatura antiga que dizia de famílias estruturadas, né? Que a gente não usa mais. Família pode ser estruturada, mas pode ser estruturada sobre uma base equivocada, né?
Claro.
Então, a questão não é ser família estruturada, é ser família funcional. Então, você pode sair de uma família disfuncional, normalizar aquele padrão e reproduzi-lo. A questão é a seguinte, família é uma fábrica que tem duas alas. A ala da cura e a ala da ferida na mesma fábrica.
Uhum.
Tem famílias que pendem para ser uma fábrica com uma ala maior de cura. Tem família que pende para ser uma fábrica com a ala maior de ferida.
Uhum.
Então, vai depender de vários fatores aí. O fato é que a família disfuncional ela pende mais para o lado de ser uma fábrica de feridas e não a fábrica de curas. E aí eu pego esse modelo e levo. E o pior não é nada, é que eu reproduzo. Né? Então, essa questão de normalizar o padrão é um perigo muito grande. Por isso que a gente precisa, quando adultos, a gente precisa interagir, precisa buscar conhecimento, leitura, terapia, para que a gente consiga ampliar os nossos horizontes e perceber que existe algo melhor.
Está aqui, por exemplo, a revista. É um caminho, é um material que eu posso adquirir e posso ganhar esse autoconhecimento. Né?
Gratuitamente.
Gratuitamente, está aí de graça. Inclusive, falando da revista, no capítulo aqui que fala sobre as famílias disfuncionais, a autora coloca três tipos, né? Categorias. Então, família que tem um traço disfuncional, a família disfuncional e a família tóxica.
Uhum.
Vamos tentar, para deixar bem prático, um exemplo? Traço, disfuncionalidade e tóxico mesmo. Que seriam exemplos desses três tipos?
Eu vou começar, que eu deixo os outros últimos que são mais complicados.
Para a Wélida, boa.
Isso está sendo disfuncional.
Poxa, foi pego no ar.
Pelo menos não foi tóxico.
É, Pois é, a família é contra, com o tipo primeiro, né, que tem traços disfuncionais, né? Ela não é totalmente funcional, mas ela está muito próxima disso, tá? Lembrando, a família disfuncional não é... a família funcional não é a família perfeita, ok? Família normal. Mas a família com traços disfuncionais, ela se afasta um pouquinho dessa normalidade, mas se afasta um pouco desse ambiente saudável, equilibrado, preparado para oferecer essa oportunidade de crescimento para aqueles que fazem parte dela. Ela se afasta um pouco disso, desse ideal, dessa família normal, falível, mas funcional. Então, a família que tem traço disfuncional se afasta um pouco. Então, é um ambiente que acontecem as pequenas feridas. Vamos continuar usando essa...
Às vezes, uma explosão.
Isso. Mas acontece também um processo de resgate das relações, né? Uhum. Acontece com uma certa frequência o desencontro, a animosidade, a manifestação de uma natureza mais intensa, firme, rígida, desequilibrada. Porém, acontece também as tentativas de resgate.
Eu acho que pode ficar prático, de repente, assim, né? Vamos tentar... As duas últimas são da Welida, né?
Sim. Tá.
Um exemplo, então, claro, de família disfuncional. Aí a gente vai entender que quando acontece sempre... Essa família está disfuncional. Quando não acontece sempre...
É mais esporádico, aí ela
traço.
Pode ter até apenas um traço.
Vamos lembrar que essa expressão traço, né? É quando a gente, na psicologia, vai dizer... Não fechei um diagnóstico aqui de transtorno de ansiedade generalizada. Mas tem traços.
Uhum.
Então, a pessoa tem momentos, sinais.
É, sinais.
Mas eu não fecho esse diagnóstico. Então, aqui é mais ou menos a mesma situação.
Sim.
E, inclusive, antes de passar para a família disfuncional, muito disso que o Edinaldo trouxe, esses traços disfuncionais, eles acontecem muito em eventos específicos que a família está passando. Por exemplo, a família está vivendo um luto. Então, naquele momento
de estresse, né?
Num luto, alguém que perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego, por exemplo. Então, em situações pontuais, essa pessoa ou essa família que tinha um funcionamento funcional, ela está fragilizada, ela está vulnerável por causa dessa situação que aconteceu. Então, não há tanto afeto como havia antes, ou há essas explosões mais intensas, por conta desse contexto, desse momento que estão vivendo.
É vulnerável, né?
Exatamente.
Sim, família vulnerável.
Um exemplo de uma família disfuncional, por exemplo, quando os filhos mandam nos pais. Então, você vai no supermercado, por exemplo, é um lugar muito fácil de você ver com bastante... Embora a gente não possa sair carimbando todo mundo, mas é um ambiente que a gente vê muito essa questão da disfunção, em que a criança, ela se joga no chão, não, eu quero o iogurte da cor tal, da marca tal, e é isso, e se não for daquele jeito... Então, assim, a criança manda, o pai obedece. Isso é um exemplo de uma família disfuncional. Ou então o filho, ele se torna responsável emocionalmente pela família, ou pela mãe, ou pelo pai. Então, a mãe briga com o pai, e aí para de falar com o pai, e aí vai lá para o filho e fala assim, ó, vai lá dizer para o seu pai que tem que comprar gás, porque o gás acabou.
É isso, gente.
Isso acontece muito. O casal se separa, e aí um deles faz a tal da alienação parental, em que fica falando mal do cônjuge, do ex-cônjuge, para o filho, para que o filho crie a animosidade com o pai ou com a mãe.
Quer ver outro exemplo? Desculpa interromper. Quando, por exemplo, uma criança passa por um trauma, por exemplo, na escola, algum tipo de abuso, né? Um abuso de qualquer natureza, e essa criança... assimila aquilo, tenta elaborar sozinha, porque ela não encontra um ambiente de acolhimento em casa para compartilhar com o pai e a mãe.
Uhum.
Não consegue, não adianta. Aí ela se torna adulta e tal, e ela interpreta melhor o cenário e revela, não tinha condição nenhuma de compartilhar com minha mãe, com meu pai, aquela experiência de abuso que eu sofri, porque na cabeça da criança, se ela contar, fica pior ainda.
Ou seja, ela não tem esse porto seguro nos pais.
Essa,
né,
família é disfuncional.
Tá quase tóxica,
tá,
hein?
Tá bem
perto. Quase, tá perto.
Porque assim, quando na realidade, chegando, a gente não tem assim, ó, até aqui é disfuncional daqui pra lá, né? Então assim, é tudo meio que junto, né? E o que vai mudando do traço para o para a família disfuncional, para a família tóxica, é a intensidade e a gravidade, claro, do que vai acontecendo. E a frequência.
Frequência, eu dizia essa palavra. Intensidade, gravidade e frequência.
E aí a família tóxica é aquela família em que acontecem as agressões, as violências físicas, emocionais, sexuais... Uhum. Né? Os casos em que existem as personalidades disfuncionais, como a personalidade narcisista, né? Que a gente, embora hoje está todo mundo
é diagnosticando,
todo mundo é narcisista agora, né?
Não, na verdade ninguém se assume narcisista, não, mas sempre conhece alguém né?
Olha, hoje todo mundo virou especialista para diagnosticar o outro.
Exatamente.
Nunca encontrei ninguém dizendo assim, olha, eu sou narcisista.
Não vai ter. Agora, pensando, vamos trazer o pastor para a conversa?
Eu já vi alguém dizer assim, eu sou filho de narcisista, mas eu não sou.
Nunca... Sou casada com narcisista.
Nunca herda geneticamente, né? Vamos trazer o pastor aqui para a conversa, porque na Bíblia, pensando aqui, existiram relatos, né? Existem os relatos de muitas famílias disfuncionais também.
Muitas, muitas. Olha, eu vou te falar que começa no Éden, né?
Exatamente, na primeira, porque um irmão matou o outro.
O casal teve problema, sério, né? Um joga o outro no buraco. Um buraco que dura a vida toda. E passa para gerações. Depois um irmão tira a vida do outro. Tive um problema ali. Problemas sérios pontuais. Agora...
Aí, veja, nessa relação de Caim e Abel, você vê ali um modelo tóxico.
Uhum.
Não é um traço disfuncional.
Chegou ao ponto de tirar a vida, né?
Adão e Eva, talvez ali quando naquele ponto que Deus veio perguntar cadê, que aconteceu, a culpa é dela, ela que me deu.
Exato,
Meio disfuncional aí, né?
Sim.
Meio disfuncional.
Ali já começam a... Porque até então...
Não tinha.
Era uma família funcional, ali era uma família perfeita. Mas aí quando entra o pecado, ele começa a trazer os traços disfuncionais. Então, já começa isso. Ó, é ela, né, a pessoa que o senhor me deu e tal. Então, começam esses traços que vão se intensificando.
Eu acho que o casamento de Adão e Eva, ele perdeu muito de qualidade depois que Adão fez essa acusação contra Eva. Eu acho que ela não gostou e o negócio ficou feio. É uma tese que eu tenho.
É uma boa tese. Não pode acusar assim, não, né?
Não, pô, diante de Deus, né? Do chefe, tá doido. Mas olha só. Aí você tem a família de Davi. A família de Davi, depois daquele... E você vê, é sempre... Você tem um pai, os pais ali, meio que como protagonizando o problema, sabe, da família. Repare bem. Aí você tem a família de Davi. Aí reverbera em Absalão, em aquela história de Tamar, né, que teve aquele irmão lá, meio irmão lá que abusou. Aí vem Salomão, teve um monte de problema também, Absalão e tal. Aí você vem para a família de Jacó, né? Jacó.
A preferência, né?
Preferência.
Dos pais, do pai por Esaú e da mãe por Jacó. E aí isso, em vez de gerar nos filhos essa relação de harmonia, de complementaridade...
Família de Isaac aí, né?
Isso. Aí já gera essa rivalidade.
Exato. A preferência ali. Aí daqui a pouco tem Jacó com a questão dele com José e os demais irmãos, né?
Nossa, muitas,
também veja, ele repete o padrão, né, de preferência, né?
Uhum.
Jacó repete o padrão de preferência, revela essa preferência de maneira...
Que ele viveu isso dentro de casa. E aí ele traz...
Ele revela isso de maneira... inconsequente, digamos assim. Aí José toma posse dessa revelação, apresenta aquele sonho daquele jeito provocativo. Olha o problema que deu, né? Então a gente tem sim na Bíblia muitas histórias.
E isso também vai passando de geração em geração, né? Então o trauma dessa geração foi vivido, mas pode ir para outra geração. Inclusive, biblicamente, tem casos e na sociedade atual, então, muitos, né?
Com certeza. Um outro exemplo de família disfuncional que me chama muito a atenção, aí seria realmente família disfuncional, a família de Eli e a relação de Eli com os dois filhos dele.
Verdade.
Os filhos... Eli não tinha poder sobre os filhos. Ele não exercia esse papel de liderança para com os filhos, mas ele era submisso aos filhos. Tanto que foi isso que Deus falou para Samuel, o porquê até Eli iria deixar de ser profeta, iria até morrer por conta disso. Ele não tinha autoridade sobre os filhos. Sacerdote. Os filhos mandavam no sacerdote. Então, um exemplo muito claro que acontece até hoje, dos filhos manipulando os pais. E outros mandando assim descaradamente.
Exemplo bastante atual.
Muito.
Quando a gente está falando sobre lidar com o trauma, o seu próprio, do outro, que o casamento pode ser também esse espaço de apoio à cura, qual o limite... Quando a gente pergunta de limite, a pergunta já vai ser complexa, né? Porque para achar limite das coisas é difícil. Mas qual o limite entre eu entender o meu trauma, eu entender uma situação, uma condição, e eu usar essa situação, condição, trauma, como uma justificativa para tudo? Porque tem isso também, né?
Tem muito.
Tem muito. Entender o trauma... ou usá-lo como uma...
desculpa para qualquer coisa.
Exatamente.
Você aí vai... quando a gente busca entendimento do trauma, a gente quer realmente lidar com ele da maneira saudável, e é importante buscar esse entendimento, lidar com o trauma da forma saudável e buscar a cura. Essa palavra, na psicologia, se tornou um pouco polêmica, né? Tem uma ala que não trabalha muito com o termo cura, mas vamos usá-la aqui para ficar simples. Essa busca por entendimento do que se passa, né? Na minha história psicossocial, nas minhas experiências, minhas vivências familiares, minhas emoções, que me marcaram, e que me posicionaram agora diante dos desafios da vida. A busca por entendimento disso e a busca por ressignificar é muito importante.
Uhum.
Quem faz essa busca não vai por esse outro caminho que você mencionou. É uma coisa ou outra. Tá? Ou você faz essa busca saudável, ou você faz esse uso inadequado como justificativa para todo fracasso e erro que o ser humano tem. Corremos muito esse risco. Nós, seres humanos, corremos muito risco de fazer aquele paralítico do tanque de Betesda fez com a sua deficiência física, a gente pode fazer com a nossa deficiência emocional.
Uhum.
Né? Aí Jesus chega ao ponto de perguntar para ele, você realmente quer ser curado?
Uhum.
Né? Ele tinha ali um ganho secundário, né? Ganho secundário. Enquanto ele estava meio inválido, ele estava livre das exigências sociais ali. Ele era objeto do apreço e da misericórdia ou da comiseração de algumas pessoas. Uma série de obrigações sociais não eram requeridas dele. Então, o ganho secundário daquela situação dele, de limitação física. Qual é o ganho secundário que você tem com suas limitações emocionais? Então, se a gente ficar preso a esses ganhos secundários e pensando que a gente está em vantagem, a gente vai estar usando nossos traumas como um meio de nos isentar de assumir os papéis e as responsabilidades que a gente tem como pai, como esposo, como cidadão, como cristão. Então, esse conflito entre lidar com trauma para solucioná-lo e entrar no meu nível curado, que é o nível da performance máxima. E aí assumir mesmo as cobranças sociais e tudo mais. Ou me esconder atrás de um trauma para usá-lo como desculpa, essa guerra existe e a gente tem que fazer a escolha certa, senão a gente perpetua esse processo e todo mundo sofre ao nosso redor.
Até porque a gente acaba com essa isenção ou essa culpabilização do trauma, não que o trauma não tenha prejudicado a pessoa, não que ela não tenha a vida afetada pelo trauma. É, mas a questão é, a nossa vida ela não pode ser limitada pelo trauma. Eu gosto muito daquele texto lá de Salmo que Davi diz assim: o Senhor me criou de uma forma assombrosamente maravilhosa.
Uhum.
Eu acho isso assim fantástico, porque isso mostra que Deus ele nos criou para coisas grandes. Deus nos criou para fazermos a diferença onde nós estamos plantados, dentro da nossa casa e a partir da nossa casa também, em todos os outros espaços. E eu sei que muitas vezes a nossa vida ela fica limitada por situações traumáticas que a gente viveu.
Uhum.
E isso nos afeta, isso muitas vezes impede que a gente explore todo o nosso potencial, mas a nossa vida ela não é justo para com a gente, não é justo para com a nossa família, com a sociedade e para Deus que nos criou com esse grande potencial, não é justo que a gente tenha a nossa vida limitada por conta de situações, de traumas e às vezes de outras pessoas que passaram de forma terrível na nossa vida.
Sim.
Então, veja, aconteceu isso comigo, esse trauma aconteceu, me marcou, me machucou, me paralisou, mas o que, que eu vou fazer com isso? Eu não vou me permitir passar o resto da minha vida refém disso que aconteceu em um momento específico da minha vida, que de repente duraram até alguns anos, mas não durou a minha vida toda. E hoje eu tenho o poder de decidir que eu não vou continuar refém do meu sofrimento, das minhas feridas, dos meus traumas. Hoje eu posso decidir que eu vou buscar a minha cura, que eu vou buscar uma mudança da minha vida, porque se Deus investiu colocando grandes potenciais dentro de mim, eu quero explorar tudo que Deus colocou dentro de mim. Então, eu vou buscar formas de me libertar disso e eu não vou passar a minha dor, os meus traumas, as minhas feridas para minha família. Eu vou libertá-los disso também.
Porque é um lugar de que esse enfrentamento pode ter uma companhia, né? É, a gente vê aqui na revista sendo muito colocado assim, olha, a família que vai ser construída e vai ser um lar, e vai ser um lar doce, é a família que enfrentou problemas juntos.
Uhum.
É possível enfrentar. A gente falou de famílias que são disfuncionais, que têm traços disfuncionais, a gente falou de famílias que são tóxicas, mas não quer dizer que a família tem esse funcionamento e precisa ser esse funcionamento para sempre. É possível romper um ciclo e ter um novo ciclo em família, certo? Uhum.
Sim. Com certeza. Sim. Eu gosto muito daquele texto de João 10, 10, que Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará.
Uhum.
Ou seja, libertação emocional, espiritual, em qualquer área, isso é possível. Mas isso está muito atrelado a conhecimento. A autoconhecimento. Quais são as minhas feridas? O que, que me paralisou? Por que, que eu funciono desse jeito? E a gente tem que parar para se conhecer.
Uhum.
Às vezes eu gasto muito tempo conhecendo a vida do coleguinha e não sei nada sobre mim. Então eu tenho que parar para me conhecer. Por que, que eu tenho tanta insegurança? Por que, que eu me sinto tão inseguro com as coisas que meu marido faz comigo ou que a minha esposa? Por que, que eu não gosto disso? Por que, que eu reajo desse jeito? Por que, que eu sou explosiva? Por que, que eu sou tão chata? Ter coragem de olhar para a gente, olhar para as nossas bagatelas e olhar para isso, não para a gente ficar, não, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Mas olhar para dizer, ok, esse é o lugar em que eu estou, mas não é o lugar que eu vou continuar.
Sim.
E a gente olha para os nossos traços disfuncionais como um ponto de partida. Eu estou nessa condição, mas não é aqui que eu vou ficar. E aí, ao conhecer a verdade sobre mim e a buscar conhecimento de como eu posso melhorar, de como a minha família pode ser mais feliz, mais saudável, eu sigo nessa direção. Por isso é importante buscar conhecimento como do manual.
Eu me permito colocar um detalhe aqui. Tem uma lei da termodinâmica que a gente aprendeu na sétima série.
E ficou.
Da física, né? E ficou. Esqueci quase tudo, mas essa lei eu não esqueci. É aquela que diz assim, todo organismo deixado a si mesmo tende a deteriorar-se.
Uhum.
Então, essa lei se aplica em todos os sentidos. O contrário dela é verdadeiro. Então, veja, se a sociedade bem trabalhada, bem assistida, ela tende a evoluir, se sofisticar, a igreja também, como instituição. A família também, o indivíduo também.
Uhum.
Se eu posso me sofisticar, evoluir, me tornar mais capaz de oferecer algo de mais qualidade para o meu entorno, a minha família também pode. E isso significa você superar um ciclo de dor, de sofrimento, e se tornar uma família melhor. Uhum. Ela não foi deixada a si mesma. Esse organismo chamado família não cai nessa lei aí, que é a lei da termodinâmica. Ele é o contrário dela. Esse organismo não foi deixado a si mesmo, ele é trabalhado. E aí ele consegue, com o tempo, essa instituição chamada família, ela consegue galgar um patamar mais elevado de sofisticação nas relações, no olhar um para o outro, no altruísmo, né? No espaço de fala, no espaço de acolhimento. Sim, a família pode vencer ciclos de trauma e criar ciclos de cura.
Agora, uma pergunta que tem o seu nível de polêmica aqui.
Ui.
Vamos lá.
Tem.
Porque, assim, a gente está falando de romper com ciclos. E, às vezes, romper esse ciclo é também chegar a um contato zero com pessoas que são da nossa própria família. Isso é muito complexo, é muito tenso. Porque, inclusive, quando a gente olha para a Bíblia, o que que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe. Mas se o meu pai ou a minha mãe, ele me causa dor, sofrimento, ele causa algo que pode ser muito prejudicial para a minha vida, para a minha saúde, física inclusive, mental muitas vezes, como é que eu tenho condição de ter esse equilíbrio? Porque ao romper ciclos, eu vou ter que romper relacionamentos. Mas são os meus genitores, são as pessoas que me trouxeram à vida.
Pode chegar a esse ponto, principalmente dependendo do diagnóstico desses pais.
Uhum.
Diagnóstico que muitas vezes é desconhecido. Mas por inferência, por experiência, por intuição...
Conhecimento, busca de informação.
Né? Busca de informação, a gente pode entender que aquele perfil, ainda que não tenha um diagnóstico formal, ele é muito tóxico para a gente.
Sim.
O nível de toxicidade... dos pais, né? Você citou esse exemplo, ele pode sugerir um afastamento seguro. Tá? É um direito que todos nós temos. Por exemplo, um pai e uma mãe narcisista. Um pai e uma mãe aquele que tem prazer no sofrimento do outro, né?
Sádico.
Sádico. Né? Sadismo, narcisismo. São situações em que o distanciamento é recomendado mesmo. Uhum. Né? Mas veja, no momento que a gente coloca limites, ainda que não chegue nesse extremo, continuando com a figura paterna aqui, né? A parentalidade ali, pai e mãe, no momento que a gente coloca limites para evitar que as relações com essa pessoa causem danos, a gente está protegendo ela também.
Claro.
Porque no dano que ela me causa, todos sofremos.
Inclusive ela em alguma instância.
Exato. Quando eu estabeleço limites, e aí posso colocar um grau de afastamento, que varia muito, esse grau é relativo, mas eu estabeleço limites e coloco um grau de afastamento, eu estou protegendo o outro também.
Você acha, Wélida, que é possível... Né? Quando não chegou nesse, de repente, grau zero que a gente estava falando aqui, né? Precisa ter um afastamento completo. Mas é possível estar perto fisicamente, mas entender a situação e conseguir emocionalmente estar bem, estar emocionalmente livre, mesmo estando perto fisicamente de alguém que tem esse funcionamento que a gente estava discutindo aqui?
Olha... Eu vou responder igual a pergunta do início. Possível é.
Nunca conheci.
Nunca conheci ninguém assim, tá? Mas é possível. Tudo é possível que crê. Wagner, quando a gente trata isso no consultório, a gente vê a dor das pessoas quando a gente traz essa reflexão. Uhum. Você precisa estabelecer limites. E às vezes esse limite não é nem zerar o relacionamento, mas é distanciar. E aí, eu gosto muito de pensar, e talvez as pessoas estejam nos assistindo aqui, e estejam exatamente sentindo essa dor. Mas se eu me distanciar, ou se eu romper esse relacionamento, eu vou estar desonrando meus pais. É o que eu ouço muito no consultório. E aí, eu trago o seguinte. Qual é o objetivo? O objetivo é que nós tenhamos relacionamentos saudáveis.
Uhum.
Então, esse tem que ser o nosso objetivo. Para eu ter um relacionamento saudável, eu tenho que estar quanto perto eu tenho que estar para que esse relacionamento seja saudável. Então, quando eu tenho em mente isso, eu vou entender o seguinte. Por exemplo, se eu pensar aqui que essa distância seja aqui... Acho que dá para o pessoal... Deixa eu colocar, posicionar aqui. Talvez, Wagner, se eu pedir para você tomar esse copo de água aqui todo, você consiga tomar ele de uma vez só e fique de boa. Talvez, se o Edinaldo for tomar essa mesma quantidade, ele, na metade, ele já comece a passar mal.
Uhum.
Então, cada organismo vai ter um padrão diferente do quanto suporta. E nas relações é a mesma coisa. Ah. Talvez, para eu me relacionar com a pessoa A, essa distância seja o padrão para ter um relacionamento saudável. Com outra pessoa, se eu tiver essa mesma distância, o relacionamento vai ser tóxico. Mas se eu tiver essa distância aqui, eu vou ter um relacionamento saudável. Então, eu vou precisar...
A medida de cada um, né?
Exatamente. Eu vou precisar dar um passo para trás. Ah, mas é que eu gostaria tanto de ter um relacionamento perto, porque eu acho assim... Isso tudo que eu ouço no consultório. Porque, para mim, relacionamento de mãe e filha é aquela que a gente liga todo dia uma para outra e passa uma hora conversando, ou duas horas e tal. Fala, ok, isso é o que você gostaria e talvez até mereceria ter. Mas se você for fazer isso, o seu relacionamento com a sua mãe vai ser saudável ou vai ser disfuncional ou vai ser tóxico?
E se for saudável e insistir nessa proximidade, é dependência emocional.
Uhum.
Não é saudável estar tão perto. E eu insisto em estar tão perto, colocando todo mundo em risco, a possibilidade de eu estar vivendo uma situação de dependência emocional dessa pessoa, que eu deveria estabelecer uma distância saudável e segura, e não estabeleço, provavelmente há dependência emocional aí.
Mais uma vez, está aí o segredo da gente conseguir não só conhecer de fato o funcionamento dessa relação, mas me conhecer,
uhum.
né? Entender o meu limite,
uhum.
e não uma obrigatoriedade social. Então, mães e filhos têm que estar sempre juntos. Não, às vezes, infelizmente, a coisa não vai funcionar dessa maneira.
Assim. Muitas vezes, né? Até porque a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só, mas ela também diz, deixe o homem pai e mãe. Então vai ter um momento que a gente vai ter que deixar. Lembrando que deixar não é abandonar.
Claro.
Né? A gente acha, não, eu não posso, como que eu vou deixar meu pai e minha mãe? Eles precisam de mim. Esse deixar não é abandonar, mas é levar o relacionamento a esse nível de sofisticação em que eu vou respeitar o limite entre o que eu preciso e o que o outro precisa para que esse relacionamento seja saudável. E se eu estiver muito perto, vai ter treta.
Treta.
Vai ter treta. Então, a gente tem que ter essa distância para parar de ter treta e todo mundo ficar sofrendo.
Claro.
Ai, mas é que eu queria. Se você queria, mas isso não vai funcionar.
É. Quando... E até esse exemplo, desculpa, esse exemplo de... Por que a pessoa fala, eu queria? Porque ela tem uma carência emocional, mas porque ela viu situações em que ela acha que é assim perfeito.
Uhum.
Mas às vezes não é, é um recorte, é algo que ela idealizou, projetou no outro, mas não é também a realidade do outro, né? Então, as famílias é isso, elas não são perfeitas.
Exatamente. Quando complica muito essa situação é quando a gente deixa de falar de pais com filhos e começa a falar da mesma situação de relação tóxica entre casais.
Aí é mais complicado.
Porque a separação...
Também tem codependência.
A separação pode significar divórcio. E a gente, ninguém quer isso.
Claro.
Então, aí agora você tem que entrar com outras medidas para tentar tornar a relação saudável. Você vai trabalhar mais, menos com a estratégia do distanciamento, porque é um casal, e mais com estratégias que propiciem a cura da pessoa.
Uhum.
Ou o estabelecimento, se não a cura, dependendo se for um narcisismo, não tem cura, mas o estabelecimento de um padrão saudável, né? Em que a pessoa colabore com o processo de ajustamento dela à relação. Então, aí o desafio é maior quando se trata de casais ou quando você está lidando com um filho numa idade tenra ainda e que tem uma relação tóxica ali com aquela criança que tem algum transtorno. Então, aí é trabalhar menos no distanciamento e mais na promoção de ações que promovam, se não a cura, mas uma convivência minimamente saudável.
Agora uma coisa, compartilha esse vídeo, a gente está falando sobre muitas coisas importantes, de repente coisas que você sente aí na sua casa, na sua família, então encaminha esse vídeo para que essa mensagem que a gente está colocando aqui possa chegar para mais pessoas, inclusive. Se inscreve no canal, tá? Você está recebendo esse episódio aí? Toda semana a gente tem um episódio novo, a gente está falando sobre casais aqui nesse período. Então, por favor, vai lá e se inscreve no nosso canal. Segue a gente no Instagram também, @hopehournt. Minha pergunta aqui agora. Por que que é muito comum a gente reclamar do nosso pai, da nossa mãe, por alguma atitude? Só que, de repente, quando a gente conseguiu ter uma sensibilidade para perceber, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está fazendo igualzinho eles.
Repetição de padrão. Tem várias razões. Uma, aquela que a gente já conversou. Esse é o padrão que eu aprendi, eu normalizei, me acostumei com ele, eu vou reproduzi-lo.
Uhum.
Alguém vai dizer assim, não morri, sobrevivi, estou aqui, sou um cidadão, pago minhas contas, saí de um ambiente desse, vou reproduzir esse ambiente. Essa é uma situação, a normalização e a reprodução daquele padrão. A outra é a seguinte, é a tentativa de reparação. Por incrível que pareça, inconscientemente, algumas pessoas reproduzem um ambiente tóxico que viveu na tentativa de reparação. Só que tem um detalhe para a maioria das pessoas. Elas têm o interesse da reparação, mas não têm o preparo para a reparação.
Uhum.
Então, a pessoa reproduz aquele ambiente. Por exemplo, a menina viveu uma vida inteira até a juventude com um pai abusivo, tóxico, exigente, alcoólatra e violento. Louquinha para se livrar disso. Mas ela arruma um homem
parecido,
muito parecido com o pai dela.
Uhum.
Ou é uma coisa, pode ter uma terceira via, mas estou citando duas. Ou é a normalização de um padrão, e aí repete ele como viável, ou é uma tentativa inconsciente de reparação. Ela reproduz para reparar,
uhum.
Mas ela sabe reproduzir, ela só não tem preparo para reparar. Então ela repete o ciclo de sofrimento.
E é interessante porque aí, quando alguém saiu de uma família como essa e vai constituir a sua, como ali vai ter um funcionamento diferente, porque tem uma pessoa muito diferente, o casamento pode ser uma ferramenta, digamos assim, mas de revelação desse trauma, né? Porque estava aquele funcionamento, ou aquele desfuncionamento.
Uhum.
Mas quando vai e constitui uma outra família, aquilo fica muito claro, né? Porque já não tem mais aquele funcionamento do primeiro grupo.
Por isso é tão importante, Wagner, a gente se preparar para o casamento.
Excelente.
Tem gente que entra no casamento assim como estivesse entrando no supermercado.
Uhum.
Ai, achei bonitinho aqui aquele negócio na prateleira, vou levar para casa. Aí vê aquele carinha, ah, achei bonitinho esse carinha, vou levar para minha casa, ou essa menininha, vou levar para minha casa. E aí você não pesquisa, primeiro, você já não se conhece,
sim.
Você não sabe quais são os seus traumas, você não sabe quais são os seus transtornos.
Suas necessidades.
Exatamente. E aí você, então, vai se aliar a uma outra pessoa, que você vai passar o resto da sua vida, que é muito tempo, com essa pessoa. E aí você não sabe... Que tipo de traumas essa pessoa passou? Ela sofreu abuso na infância? Ela tem algum transtorno de personalidade? Ela tem algum diagnóstico de saúde física ou de saúde emocional? E a gente não conhece, a gente não vai em busca de investigar nada disso. Ah, não, mas é porque eu amo tanto que o nosso amor funciona para tudo. Você ama até a semana do casamento. Porque a gente vê isso, assim, aos rodos... no consultório, na igreja. Ai, casei, tô apaixonada, maravilha. Vem pro encontro de noivos, tô assim, apaixonado. Casou, deu um mês, tá ligando. Doutora, tem como ajudar a gente? Porque assim, a gente casou, mas a gente tá tendo tanta dificuldade. Não tô dizendo que a gente vai casar e não vai ter a dificuldade de adaptação do casamento.
Tem.
Mas quando você não conhece, quando você não sabe os transtornos, qual é a personalidade da pessoa, quais foram os traumas, isso vai influenciar. Por exemplo, você casa uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância e não foi tratado, o risco de vocês terem problema sexual no casamento é muito grande. E é um dos principais problemas que leva ao divórcio.
Uhum.
Aí eu caso com uma pessoa que ela tem um transtorno depressivo maior. Eu estou disposto a lidar com tudo isso. Eu caso com uma pessoa que ela sofre de transtorno de bipolaridade. Isso vai impactar meu casamento. Porque, eu estou casando com a pessoa. Você está casando com a pessoa e com o transtorno dela.
Claro. Eu trabalho com curso de noivos e um tópico é esse. Eu faço questão de trabalhar esse tópico. Conheça o perfil psicossocial, né? Psicológico de seu futuro cônjuge, né? Não deixe para descobrir isso depois. É um direito seu descobrir antes, né? Se ela tem parte fisicamente, ela parece ter tudo, mas não tem. Você não gostaria de saber antes? E no emocional, você não gostaria de saber antes? Quer dizer, se ela tem um braço a menos, é importante, mas se ela tem bipolaridade, se ela tem TDAH, se ela tem transtorno do espectro autista, ou tem... Se ela já pensou um mês depois do casamento, a noiva sentar na cama e chamar o marido, vem aqui, querido, senta aqui que eu quero te dizer uma coisa.
Sou esquizofrênica.
Quero dizer que eu tenho uma esquizofrenia.
Não é o momento, né?
É, um mês depois, já não dá, um mês e um dia, né? Não dá mais para cancelar o casamento. É divórcio mesmo. Entende? Revelar isso depois. Então, assim, tem que haver essa pesquisa. E aí o Helder falou de um ponto, Wagner, que é muito importante. Para eu...
Tem que levar isso para minha terapia.
Não, você...
Esse é o que ele vai destacar agora,
esse é
né?
Esse destaque, é a menina dos olhos aqui das suas falas. Mas ela chamou a atenção da questão do autoconhecimento. Muito importante. Porque, veja, eu tenho essa questão, tendo essa questão resolvida, eu vou saber exercer um esforço chamado autorregulação. Só existe autorregulação num contexto de autoconhecimento.
Claro.
Então, se não houver autoconhecimento, não há autorregulação. Eu não vou conseguir controlar essa naturezinha infame que todos nós temos.
Sim, nós temos.
E que tem um potencial, e aí vem a questão que você colocou, vem um potencial imenso de aflorar essa natureza caída, onde? No ambiente do casamento. Então, autoconhecimento propicia autorregulação. Então, duas linhas de conhecimento. O conhecimento de mim mesmo, o conhecimento dessa pessoa com quem eu pretendo casar.
Bom, aí, então assim, vamos ter problema. A gente tem que conhecer o outro, a gente precisa se preocupar com tudo isso, mas mesmo passando por todo o processo, problemas virão, mágoas acontecerão, quanto mais quando não acontece todo esse processo, né? Agora, aqui, a revista Lar Docilar fala, inclusive, sobre perdão e reconciliação. Duas palavras que vão estar sempre muito presentes na vida conjugal, né? Existe uma diferença entre eu perdoar e eu me reconciliar?
Existe.
Existe?
Existe. Porque muitas vezes a gente se reconcilia... a gente tem que se reconciliar, porque a gente está casado, não vai passar o resto da vida assim, embora tenha muitos casais que escolham passar anos, décadas sem se reconciliar, morando debaixo do mesmo teto. Já vi isso e não foi uma vez só. Mas muitos se reconciliam, mas eles não se perdoam. E passam a vida, embora juntos, embora sorriam, viajem, tenham filhos, tenham relações sexuais normalmente e tal, mas carregando mágoa, carregando ressentimento, como se tivesse sempre armado, tanto esperando qual a próxima situação ruim que vai acontecer, quanto também usando aquela ferida para atacar ou agredir o outro. Então, muita gente se reconcilia, o casamento parece que está às mil maravilhas, e às vezes, até eu vejo muito no consultório, às vezes o marido fala assim, nossa, eu nunca imaginava que a minha esposa ainda carregasse essa situação que aconteceu. Eu nem me lembro mais dessa situação que aconteceu, que ela está aí relatando que ela está magoada ainda por uma coisa que aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, a gente pode se reconciliar e nunca perdoar. E aí, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que escolher. Perdoar é fácil? Não é. Dói? Dói. Mas e não perdoar?
Não vai doer mais?
E, às vezes, a gente escolhe passar a vida carregando essa ferida emocional, sem nunca se tornar livre emocionalmente. Uhum. Colocando o nosso casamento sob esse fardo, esse peso dos ressentimentos, e nunca experimentarmos a felicidade plena no casamento. E submetermos os nossos filhos a aprender, porque os nossos filhos aprendem de casamento olhando para a gente.
Claro, é a grande escola, né?
E aí eles vão aprender isso e provavelmente reproduzir esse modelo. Então é como se a gente estivesse carregando essa pedra emocional, e a nossa família fica carregando nessa sombra, esse peso de mágoas, de ressentimento, de falta de perdão. E isso dói tanto ou até mais do que perdoar. Perdoar não é fácil, é algo divino, mas que a gente precisa buscar isso, porque é a maneira de nós nos tornarmos livres emocionalmente.
Eu vou aproveitar para colocar uma polêmica aqui, que o ouvinte...
Essa parte é dele.
eu gostei que dá audiência. Vai.
É do bem. Uma polêmica aqui que o ouvinte, o telespectador aqui, o internauta, né?
A audiência,
esse povo maravilhoso que nos assiste, vai descobrir lendo a revista, para desatar esse nó que eu vou colocar aqui. A reconciliação verdadeira, que você falou, é possível reconciliar sem ter perdoado genuinamente. Eu coloco essa questão. A reconciliação verdadeira não passa pelo perdão? Será que para isso que você falou não teremos que dar outro nome? Será que... Para reconciliar mesmo, olha o sentido da palavra, eu não preciso de fato perdoar antes? Se eu não perdoei e convivo aparentemente bem, guardando mágoas, o nome disso é reconciliação?
Uhum.
Eu queria deixar no ar isso aí, a revista responde para você.
Então é só pedir a sua. Pronto. Gostei da polêmica.
Que, por sinal, falando em revista, Wagner, eu não sei se eu concordo com o nome... desse material ser revista. Tá aqui, tá escrito revista, mas eu, como psicóloga, terapeuta de casais, eu não sei se eu concordo com esse nome revista, porque, para mim, isso daqui é uma terapia de casal.
Olha.
Porque, assim, às vezes os casais me falam assim, doutora, mas eu não sei como eu faço para mudar meu marido e tal, tratar desse assunto. Se você pegar
aqui...
Aí você
fala, lê a revista.
Não, mas eu indico para muitos pacientes as revistas aqui da
A gente
Novo
tem
Tempo.
Outras, né?
Sim.
Entre Família.
Uma coleção maravilhosa, né?
Mente Feliz,
Máquina Humana, que eu, como psicóloga, recomendo para os meus pacientes e como psicóloga recomendo para você também. Então, veja, não sei como... Olha, eu não consigo conversar com meu marido, temas sobre perdão, por exemplo. Eu não consigo conversar sobre sexualidade, sobre família disfuncional. Será que a nossa família é disfuncional? Eu não sei como conversar com isso. Sobre isso com meu marido ou com a minha esposa. A receita está aqui. Se você pegar a revista, aqui, ó, lição número 2, problemas familiares. Meu bem, vamos ler aqui esse manual aqui que a gente recebeu. 2 folhinhas aqui, vamos começar a ler aqui. E vocês começam a
dialogar.
Ler e começam a dialogar. Tem exercícios aqui para vocês fazerem. Tem um QR Code aqui que você vai apontar seu celular e vai ter um especialista trazendo vídeos para você. Vocês vão fazer uma terapia de casal.
É um guia de estudos, né? Um manual maravilhoso.
Vocês vão fazer uma terapia de casal e o conhecimento vai libertando vocês das feridas emocionais, das disfunções. Então, isso daqui, para mim, é uma terapia de casal que você faz gratuitamente, porque é só pedir e você vai receber gratuitamente.
E sem demagogia nenhuma. Fantástico material.
Fantástico. Vou até dizer aqui alguns temas para o pessoal ver. Olha, família sob a ótica de Deus, problemas familiares, somos diferentes, tem uma família disfuncional e agora, que é muito do tema que a gente tratou aqui, as feridas herdadas da minha família, também falamos aqui, mas a revista vai se aprofundar muito. Novos comportamentos para velhas dores e muita coisa. O perdão, transformando a nossa casa realmente num lar. Então, é realmente uma revista que é muito profunda. Na verdade, gostei, não é nem uma revista.
E sabe que a grande...
Terapia de casal.
A grande sacada que eu acho também, Wagner, eu lido muito com a questão da leitura e eu incentivo muito as pessoas com quem eu tenho contato a fazer leitura. E muita gente tem uma dificuldade, fala assim, olha, eu não leio muito, eu não gosto muito de ler e tal. Quando você pega uma revista, você tem um artigo de 2 páginas, começo, meio e fim. É um excelente instrumento para treinar o hábito da leitura. A revista, os artigos.
É porque é um texto também
pequenininho, é comprido, começo, meio e fim.
Ó, novotempo.com/hope no lar. Então você vai entrar nessa página, novotempo.com/hope. É, com H, né, de esperança, Hope no Lar, tudo junto. Vai chegar na sua casa de graça. Você que está vendo a gente, de repente, não pelo teu celular e está assistindo, tem um QR Code que está aparecendo na tela. Só você apontar o celular, né, como se fosse tirar uma foto ali, e você também já entra. Mas novotempo.com/hope no lar. Inclusive, você que está vendo a gente no YouTube, está aqui o link embaixo na descrição do vídeo. Só clicar e entrar, está aí para você. Ó, pra gente terminar, Rafa, me empresta aqui, deixaram convidados anteriores aí um conselho, e aí vou pedir a mesma coisa pra vocês. Quem quer ler o conselho que ficou? Vai lá.
Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar.
Uau! Eu li uma frase uma vez, tá aí, né? Eu li uma frase... Talvez foi a autora, não sei. Eu li uma frase uma vez que era assim, né? Só quem vai lembrar das horas extras que você passou trabalhando são seus filhos, não seu chefe. É parecido com isso, né? Então não adianta a gente querer o sucesso, 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 quando a gente não tem esse sucesso na nossa família. Profundo, né?
Uhum. Uau.
Vocês também vão deixar o conselho de vocês.
Uhum.
Pode ser?
Pode. Sim.
Então, olha, tá aí o nosso coraçãozinho, caneta,
okay,
para vocês deixarem o conselho para vocês. Em algum momento aí vou ler para os nossos próximos convidados.
Eu vou deixar no contexto de família, tá?
Isso, por favor. Aproveitou cada cantinho do coração. Nossa. Muito bom.
Forte.
Ah, meu Deus, eu queria ler, mas não vou.
Eu posso, né?
Pode, você pode. Que ela ficou curiosa.
Ok.
Casal, queria muito agradecer vocês. Foi muito bom, muito aprendizado. Que Deus continue abençoando a família de vocês. 29 anos, não são 29 dias. Então, realmente, muita aprendizagem, muito companheirismo, muito perdão, muita reconciliação, muito recomeço sempre, né? Acho que esse é o grande segredo. E muito bom poder contar com o conteúdo de vocês, mas também a experiência prática que vocês têm como casal. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês.
Eu que agradeço. Espero que esse programa alcance muita gente.
Amém.
Tem sido muito relevante e, com certeza, esse aprendizado associado a esse material tão lindo vai abençoar a vida de muita gente.
Eu que agradeço mais uma vez, muito bom estar aqui. Pode convidar mais
vezes. O Hélio da cliente aqui já.
Vem de novo, não tem problema.
Sócia.
Agradecer então e deixar de novo o recadinho aí para você. Não deixa de pedir seu guia de terapia de casal. Vai fazer uma transformação no seu casamento. Sua família precisa e merece todo esse conteúdo que foi preparado aí para você. Então, faz seu pedido aí.
Excelente. Um abraço para você. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.